Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Quantos estão felizes esse dia? Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já percebeu como que está o dia hoje? Dar uma olhadinha aí no sol. Tá sol? Tá, né? Glória a Deus. Cedinho não estava, estava chovendo. Bem cedinho. Mas talvez você percebeu, talvez não percebeu, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia e não percebe as coisas, né? Mas hoje está um dia muito bom, muito lindo, muito bonito. Não sei se você percebeu. Hoje pela manhã, bem cedinho, ainda estava chovendo. Eu estava lá em casa observando e estava agradecendo a Deus pelo dia de hoje. É bom, né? Aí passou aquela chuva, aí daqui a pouco começou a sair aquele sol lá por trás do rio Tapajós. Que coisa linda, muito lindo. E eu comecei a agradecer a Deus por esse dia, porque essas coisas a gente tem que observar. Pedir algo para você. Dá uma respirada bem fundo aí. Assim, ó, puxa o ar. Aí você solta. Mais uma vez, vai. E aí? É bom? Gostou, né? É saudável, é bom. Quando a gente respira, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, a gente compreende e sabe claramente que nós estamos vivos. Mais uma vez, vai lá. É gostoso, é bom demais. Você está vivo. Você está bem. Você amanheceu. Você está aqui na presença de Jesus. Vamos dar um aplauso para Ele. Ele merece. Que bênção. Eu estava em alguns lugares dias atrás, em uma programação, e alguém, um pastor, uma pastora, falou para todo mundo que estava lá, respira fundo e tal, tipo assim como eu estou falando um pouco diferente lá. Aí tudo bem, aí quando terminou aquela programação, uma pessoa pediu para dar um testemunho, a pessoa foi lá, porque abriram o espaço, dá o testemunho. Qual o testemunho? Aquela pessoa falou, eu cheguei aqui com um problema de saúde. Há dias eu estava com uns problemas, muita dor de cabeça e dores do corpo. Eu tomei remédio, até aqui onde a gente está mesmo, fui lá na enfermaria e pedi, me deram, mas não passava. Eu estava quase conseguindo nem dormir. E naquela hora que aquela pessoa falou para respirar fundo, pensar em Deus. Sabe o que eu esqueci? Agora que eu estou lembrando que eu estou curada, ela foi curada na hora. A vida, nós temos que dar valor à vida, amém? E respirar é você saber que um dia alguém respirou esse fôlego de vida, não é isso, sabia? Fala que Deus fez isso lá no Adão e ele despertou. Que hoje nós possamos despertar para a vida, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Antes de você sentar, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta na realidade. Uma pergunta. Qual a sua maior causa? Você tem uma causa? Que você está focando para aquilo e você sabe que você vai alcançar? Qual a sua maior causa? Seu maior propósito? Porque tem muitos alvos, sonhos, ideais, mas tem um maior propósito, aquele que nós queremos alcançar. Qual o seu? Você tem um? Por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você está respirando hoje, por que você está aqui? Por que você veio? O que você vai fazer depois de hoje? Qual o propósito da sua vida? Qual o maior propósito da sua vida? Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui faz parte da minha mensagem. Eu quero orar junto com você. Vamos orar? Você pode? Eu creio que você tem algo para falar para o Espírito Santo agora e agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então faça essa oração. Agradeça a Ele. Levante sua mão. Agradeça a Ele. Louve a Deus por aquilo que Ele tem feito. Por você estar aqui. Eu não sei como você veio. Eu creio que você está bem. Né? Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas eu acho que Deus, tenho certeza, Deus tem uma palavra direcionada para você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, te dou louvor por esse dia, obrigado pela tua presença. Fale conosco, nós necessitamos da tua direção, precisamos ser conduzidos pelo Senhor, Espírito Santo. E é isso que eu te peço, desde o início dessa reunião até o final, conduza a nossa vida. Para a tua glória, para o teu louvor em nome de Jesus, diga amém. Você pode sentar e dar um grande aplauso para ele, que é digno de toda a glória. Então, o tema da minha mensagem hoje, caçadores do propósito. Há um propósito alinhado para cada um de nós e é isso que eu quero falar para você. Eu quero abrir a sua mente, conduzir você. Terminou o culto, ainda agora viu um irmão pedir oração e falou assim: eu estou voltando, pastor, eu estava perdido. Amém. Viva aquilo que Deus tem para você. Quanto tempo perdido. Nós precisamos entender que é tão importante a gente saber, achar, compreender, encontrar o propósito ideal, o propósito que... para qual nós fomos criados. É importantíssimo isso. Então, trabalhar, estudar, divertir, fazer qualquer outra coisa, é muito bom tudo isso. A Bíblia fala que Deus nos deu a graça para isso, Ele nos deu força para adquirir riqueza, para trabalhar, Ele nos deu saúde para nós estudarmos, inteligência, sabedoria, Ele nos deu a graça de podermos nos divertir, sorrir. Tudo isso é maravilhoso e nós temos que viver e desenvolver, mas nós temos que fazer tudo isso focando em um propósito. Qual o propósito? Eu estou disposto e disponível cada dia mais, eu quero, já falei para Deus, faz 30 anos atrás eu entreguei a vida para Jesus, quando entreguei a vida para Jesus eu falei assim: mude a minha história hoje, eu estou saindo daqui dessa vida porque eu sei que tem um Deus que pode mudar e eu vou agarrar no Senhor, eu vou procurar, eu vou caçar, eu vou encontrar cada dia mais esse Deus. E faz 30 anos que eu estou buscando isso. Eu quero Deus mais do que ontem. Amanhã eu quero ter essa disposição de querer muito mais. Amanhã eu quero compreender mais, eu quero saber onde Deus está. Eu quero tocar nele, eu quero ouvir a voz de Deus. Então eu coloquei caçadores do propósito porque eu creio que nós precisamos focar em um. Tem tantos, vários, mas tem o principal. Aquele que você sabe que vai lutar, que não vai abrir mão, que você vai correr atrás. Nada vai tirar você desse propósito. Esse ideal, esse propósito que nós temos que alcançar. Vai fazer sentido para nós que nada nessa terra pode comprar, pode tirar o seu foco dele. Esse propósito, nós temos que... Quando eu entreguei a vida para Jesus, uns dias depois eu entendi que tinha algo que eu precisava alcançar, estou correndo para lá. Eu preciso descobrir mais e mais. Cada dia é gostoso a gente descobrir. É bom a gente achar esse Deus, encontrar esse Deus. Maravilhoso. Amém? É bom demais, é gostoso demais. Eu quero começar aqui com um texto na Bíblia. João capítulo 6, versículo 38 e 39. Diz assim: Jesus perguntou aos 12, ele vai se virar agora para os 12, os seus seguidores, discípulos, apóstolos, como a Bíblia fala. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uau, eu gosto disso. Você sabe essa história aqui, né? Esse momento aqui, se você ler um pouquinho, você vai ver que Jesus estava pregando um sermão sermão forte. Eu já vi gente deixar igreja porque ouviu o pastor pregando sermão forte. Ah, não é isso que eu quero. E a Bíblia diz que Jesus prega aqui um sermão forte, poderoso, sobre a cruz, sobre realmente propósito de vida. E a Bíblia fala que muitos dos que os seguiam, seus discípulos, o abandonaram. Não está falando só de seguidor, ele fala de discípulos. Deixaram. E a Bíblia não fala pouco, fala muitos. Você pode ler um pouquinho antes, acima o versículo, você vai entender a história. E aí ele sai, imagina Jesus pregando e aquela multidão, não é como se hoje, vamos só um exemplo, estivesse pregando aqui essa mensagem e a metade da igreja saísse. Foi mais ou menos isso na pregação de Jesus. Ó, nós não estamos tão bons como Jesus. E Jesus agora vai olhar para os 12. Falei aí. Você tem liberdade. Ninguém aqui é forçado a me seguir. Vocês também não vão? Ele deixou à vontade. O que que Deus queria ver aqui? O que que Jesus queria ver aqui? O que que ele queria? Ele queria ver realmente se aqueles homens tinham entendido por que eles estavam ali. E nós precisamos saber e entender os passos que nós damos na vida. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso? Por que que eu vim? Por que que eu estou hoje aqui? Por que que eu vim hoje para esse culto? Eu vi que às vezes a nossa mente está toda assim, as pessoas, é todo tipo de gente, né? Mas às vezes tem gente, que eu sei que não é o seu caso, que vem na igreja, o alvo dele é vir para o culto, mas chega no culto ele tem aquele espírito de crítica. Ele esquece de Deus, esquece de tudo que ele veio fazer, começa a criar, ah, mas essa grua ali fica passando na minha cabeça, ah, essa luz ali, esse negócio ali e tal, esqueceu do propósito. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque isso aqui tudo vai acabar, isso aqui tudo vai... É só para dar conforto, é só para melhorar, queridos. Mas o propósito é aquilo que vai sair com você no seu coração hoje daqui. E nós temos que ter esse foco todo. Então, Jesus vai ouvir a resposta das respostas, irmão. Que coisa maravilhosa. Né? Isso aqui foi um dos momentos de decisão na vida dos discípulos. Essa resposta. Uma grande pergunta e uma grande resposta. Qual a resposta? Para quem nós iremos? Para eles? Para os desistentes? Para os sem propósitos? Para os sem visão? Para os que não estão dispostos a andar e pagar o preço com o Senhor? Para quem retrocede, o Pedro foi, não vou com eles não. A questão toda é que tem gente seguindo os que retrocedem. Tem gente seguindo a história dos que estão fracassados. Eu não vou não. Eu decidi com o Senhor e não tem para onde que eu possa ir. Eu vou contigo, Jesus. E tem mais uma, eu vou continuar, sabe por quê? Porque nós cremos e sabemos. Olha, irmão, isso aqui é convicção. Nós cremos e sabemos que só tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor. Então pronto, acabou. Encontrei o meu, como diz aquela canção, né? Tesouro. Encontrei. Então daqui em diante é contigo. Quantos estão comigo aqui? Isso aqui é você saber. Então essa resposta ela vem de uma forma poderosa, né? Então esse momento foi um momento extraordinário. Mas é interessante que tem pessoas perdidas. Elas estão na igreja, elas estão andando, estão fazendo alguma coisa para Deus. Mas elas se perdem em meio aos seus desejos, aos seus planos, seus sonhos. A sua carnalidade, às vezes, elas preferem deixar o propósito de Deus e viver aquilo que elas desejam. Acaba se perdendo naquilo que realmente Deus gostaria para a sua vida, que eu sei que não é o seu caso. Para quem iremos? Não tem outro? Diga assim, Meu propósito é chegar em Jesus. Hã? Você já pensou? Meu Deus, a gente não consegue imaginar, né, irmão? Você fechar os olhos e contemplar aquele trono de justiça. Propósito. Estamos caminhando para lá, né? Precisamos viver. Não deixe nada distrair os teus passos. Porque vai, no decorrer da caminhada, para alcançar o propósito, vai vir muita distração, irmão. Vai tentar distrair. E nesse meio aí dessa caminhada, muitas pessoas são distraídas, tiradas do propósito. Tiradas, né? Eu estava falando para o irmão que eu vou escrever 2 livros. Um dentro do outro. O primeiro tema vai ser esse. Caçadores do propósito. O segundo, destruidores de propósitos. Porque se tem uma coisa que o diabo quer, sabe o que é? É destruir o propósito da sua vida. Pode crer que você nasceu com um propósito. Olha, a Bíblia diz, sabe o quê? Que você foi gerado, formado por Deus. E quando Deus estava formando, tecendo os nervos, tudo que está em você, Ele tinha um propósito para a sua vida. Você está aqui, não está à toa não. Você está aqui porque Deus tem um propósito para você. E Ele quer que você alcance. Mas você pode criar os seus. E viver os seus. Mas o maior de todos, o maior ideal da nossa vida, tem que ser viver o propósito de Deus. Você vai notar que Pedro não pergunta para onde iremos, mas sim para quem iremos. Para onde? Para quem iremos? Diga assim, para os braços de Deus. Para quem iremos? Propósito. E a nossa vida tem que se agarrar a Jesus e correr atrás dele. Irmão, eu sei que tem muito sonho, eu sei que tem muito plano. Você está aí correndo para alcançar muita coisa grande. E Deus já te deu, já entregou na sua mão tudo que é bom. Mas de todos esses planos, alvos, sonhos, de tudo que você tem realmente investido, sua força, tudo que você tem, o maior de todos tem que ser o propósito de Deus. Alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque tudo que você conseguir aqui vai acabar. Mas o que permanece para a eternidade não acaba. É o propósito de Deus na sua vida. Amém? E nós temos que perseguir isso aqui. Nós temos que correr atrás disso aqui. Nós temos que caçar isso aqui. Nós temos que buscar. Cada dia você vai encontrar algo diferente que Deus tem preparado para você. É bom. É bom ouvir isso. Então, Pedro, ele vai deixar agora, sabe o quê? O seu propósito vai se alinhar ao propósito de Deus. Qual o propósito? Você consegue... O que é que o Pedro queria? Ele queria ter um barco melhor, como qualquer empresário que tem uma empresa melhor, né? Ele queria ter um barco melhor, uma rede melhor, achar um lugar melhor para pegar peixe. Ele estava sonhando uma vela melhor. Só que agora mudou a história. Agora ele quer o propósito de Deus para a vida dele. Mudou tudo. E nós precisamos saber o que, que nós estamos correndo atrás. Qual o prazer que tem vindo em nossas vidas. Quem nos segue, quem nós seguimos vai determinar quem nós somos e qual o nosso propósito de vida. Quem você segue determina. Diz uma pesquisa que as 5 pessoas mais perto de você que determinam o seu estilo de vida. Segundo as pesquisas, né? Com quem você tem andado? Bom, se das 5 determina o meu estilo de vida, a primeira eu quero colocar aqui, das 5, Jesus está tá no centro. Eu quero que Jesus seja o foco da minha vida, a expressão do meu viver, em quem eu vou focar para que seja o meu exemplo. Não tem um exemplo maior do que Jesus em um propósito. Jesus tinha um propósito, ele alcançou, chegou ao final do propósito dele. E nós precisamos seguir esse Jesus. Então, as pessoas que você anda vai determinar o propósito da sua vida, quem você vai ser. Você está bem? Você está tendo sucesso? Você está bem com Deus, você está cheio do Espírito Santo, você está faminto por Jesus, você está lendo a Bíblia todo dia, você está realmente decorando o versículo, você está cheio de Deus, você está prazeroso em Deus todos os dias. Isso determina quem você está andando, com quem você está andando. Então nós precisamos viver. Qual o seu verdadeiro propósito nessa terra? E você sabe que a definição da palavra propósito, da sua origem vem da palavra, a palavra propósito, que significa colocar à frente, expor à vista. Isso aqui é propósito, colocar à frente, é o mais importante. Está lá, eu vou alcançar, eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Propósito é mais do que estabelecer uma meta. Não é simplesmente dizer onde você quer chegar, mas lutar para alcançar o objetivo. Jesus sabia onde ele queria chegar. Então você vai fazer o que se você tem um propósito de vida? Você vai lutar para alcançar o seu propósito. Você vai correr atrás. Já viu aquele ditado, uma frase que diz, né? Será que eu estou aqui a passeio? Porque quem está a passeio está... Para onde o vento der, eu vou. Mas você está aqui com um propósito. Você veio nessa terra com um propósito. Você está aqui sabendo qual o final de tudo. O que você quer alcançar. Você sabe que tem algo aí. Talvez você ainda não conseguiu ver, sentir, para viver e acompanhar isso aqui. Mas você vai descobrir que tem um propósito na vida do homem que Deus criou, que vai ser o maior ideal da sua história, que você não vai abrir mão por nada. Pode ser o que a proposta maior para a sua história, para a sua vida, você não vai abrir mão, porque você vai entender o maior propósito de todos os propósitos, é andar com Deus. E foi isso que o Pedro e os discípulos fizeram. Abro mão de todos os meus sonhos, abro mão de todos os meus planos, abro mão de todos os meus projetos, porque agora eu encontrei o propósito maior de todos, o ideal, Jesus. E eu vou viver para Ele. Quantos estão comigo aqui? Para que nós possamos entender que a vida é assim. A vida passa rápido, irmãos. Né? Uns dias atrás, eu estava numa turma de irmãos. Vamos fazer aqui uma ginástica, um pilates, um negócio. Ah, rapaz. Não é mais como antes. Outro dia estava todo quebrado. Vai vir para a reunião, tô chegando aí, irmão. Espera aí, porque agora é juntas. Porque o tempo passa, a vida passa, a idade vai ficando para trás. O apóstolo Paulo diz, eu gastei a minha vida em prol do reino. O que é gastar? É ir diminuindo, né? O tempo está passando. Qual o propósito? O que a gente está seguindo? O que a gente está fazendo? Quando você olha para trás hoje, o que você vê? Já viu? A gente não gosta de falar de final de vida, né? Ninguém gosta de falar, do futuro, porque o ser humano põe na cabeça dele que nunca vai acabar. Ele vai viver eternamente. Mas acaba. Já viu como as forças às vezes acabam? Você não faz mais o que fazia antes, muitos. Você que está jovem, aproveita aí, porque, olha, hoje Deus te trouxe para você ouvir que Deus tem um plano para a sua vida. Mas nós estamos passando a juventude. E nós já sabemos o que ficou para trás. O que nós deixamos? Já viu o que acontece no último dia, num funeral de uma pessoa? As pessoas começam a procurar alguma coisa boa que aquela pessoa fez para falar bem. Não é assim? Ah, fazia isso, era tão bom. Alguns ficam tentando, pelo menos falar, os olhos deles eram azul. Alguma coisa boa, achar, tento achar, que não querem falar. Mas qual, o que essa pessoa deixou? O que ela alinhou? O que ela fez? O que ela produziu? Ela viveu para Jesus e viveu o propósito e o que ela fez na sua vida que passou. Nós estamos aqui ainda, é tempo de olhar para trás e ver o que nós deixamos para trás. O que nós fizemos para Deus? Estamos seguindo o propósito, o ideal certo, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos influenciando, fazendo história. Ou quando você olha para trás, você não gosta nem de olhar. Não, pastor, vou olhar porque a Bíblia fala assim, as coisas velhas já passaram. Mas tem alguma coisa que a gente deixou. Bom ou não? Nós estamos deixando. E para deixar coisas boas, saudáveis, produtivas, precisa de quê? Precisa viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos focar. Está lá na frente o propósito. E nós vamos caminhar para lá, em nome de Jesus. Quantos creem que vão chegar? Vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida? Em algum momento você vai despertar para isso. Talvez seja hoje. Quando eu entreguei minha vida para Jesus há 30 anos atrás, eu falei, Deus, muda aí. Eu vou seguir o Senhor. Eu vou buscar, vou abrir mão, vou buscar o Senhor, vou seguir o Senhor. O Senhor é o único Deus e eu quero o Senhor para a minha vida. Agora eu vou falar para você, o preço é um preço. É um preço. Às vezes as pessoas falam, ah, pastor, está ali, é uma vida legal. É um preço, daí escreveu os 10 livros aí, o passado. Preço, mas nunca desistir do propósito. Nós vamos passar pelas dificuldades, pelo preço, mas nunca desistir. Por que eu não vou desistir? Porque eu preciso, quando eu entendo o sentido da vida, eu não vou desistir. Não vou desistir por nada. Nós só meditamos no sentido da vida quando não está bem. Já viu isso? Quando não está bem, a gente, alguém que está lá no hospital, o que ele está pensando? Na vida. Não é assim? Aí, tira tempo para pensar, meu Deus, o que eu perdi? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque, meu Deus, quantas vezes eu tive a oportunidade de ir para a igreja, participar de um culto, de um ministério, fazer alguma coisa grande para o Senhor, fazer uma célula, ter discípulo, meu Deus, não, e agora me dá uma oportunidade, Jesus, tem, já viu? Geralmente é assim. As pessoas pensam na vida quando elas estão num momento difícil. Se o Senhor me der mais uma vez, lembra aquele rei que não fez o que Deus, como Deus mandou? Aí fala, ah, você vai morrer. Não, só me dá mais, ah, vou dar mais uns anos. Então, será que ele aproveitou aqueles anos? Então, nós precisamos focar naquilo que Deus deu para nós e viver segundo a vontade de Deus. Então, qual o sentido da nossa vida? Vou mostrar para você aqui. Precisamos entender isso. Efésios capítulo 1, versículo 11, olha o que diz. Nele também, nele fomos também, diga comigo, bem forte, só você que crê, escolhidos. Mas bem forte, só você que crê, escolhidos. Nele quem? Em Jesus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, quantos creem que vão para o céu aqui, amém? Glória a Deus. Mas não é só ser predestinado para o céu, mas para fazer o propósito de Deus nessa vida. Predestinados, conforme o plano, olha, Deus tem um plano, daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus tem plano e tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem isso? Quantos recebem isso? Levante sua mão e diga assim, obrigado Jesus pelos teus planos, teus propósitos para a minha vida. Nós somos o quê? Escolhidos. Só você que é escolhido, levante sua mão, agradeça, obrigado, porque eu sou escolhido. É bom a gente saber que é escolhido, é bom você ter certeza que é escolhido. Uns dias atrás eu estava num certo lugar, e a pessoa que estava fazendo aquele evento lá, falou para, eram poucas, não eram muitas pessoas, era um bom número, e falou para aquelas pessoas que estavam ali, você sabe por que vocês estão aqui? Porque aqui só vem quem Deus escolhe, só entra aqui quem Deus escolhe. Ah, eu senti bem saber que Deus tinha me escolhido para estar lá. É bom de saber que é escolhido, não? Agora eu quero que você abra sua cabecinha e entenda. Você foi escolhido não por homem, não por pessoas, não por líderes. Você foi escolhido por Deus. O que é escolhido? Você passa? Você passa? Você não. Não é assim? Você é um escolhido. Você foi escolhido para quê? Para viver a vontade de Deus. Ah, é minha vontade, eu tenho vontade de tanta coisa, eu sonho tanta coisa, mas eu abro mão dos meus sonhos e da minha própria vontade para viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela não falha. E se nós quisermos e tivermos um propósito na vida, nós vamos viver a vontade de Deus. Mas não para aí, vai adiante. Para ver o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, quantos creem que o evangelho aqui veio até você e os salvou? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Uau, que coisa! Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quantos creem que pertence a Deus para o louvor da glória do Senhor? Amém? Para aqueles que pertencem a... Irmão, então se você pertence a Deus, tem um propósito para você. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você siga isso, que você ande nisso. Nós precisamos, é inegável, nós precisamos encontrar, nós precisamos saber o propósito da nossa vida, o projeto de Deus para a nossa vida. Nós temos que andar nisso aqui. Os tempos estão passando, o tempo está, é, como diz aquele gênio da lâmpada, está acabando. E Deus espera que você alcance o propósito dele. Deus espera que você corra para esse propósito, para chegar ao final. O que é propósito? Propósito é a razão da nossa existência. Você existe porque Deus... Eu poderia pegar vários versículos da Bíblia que fala que Deus te teceu, Deus te criou, Deus te formou, Deus te chamou, Deus tem um plano para você. Está aqui, a Bíblia está cheia. Mas eu digo para você hoje, saia daqui sabendo que você é escolhido de Deus e Deus deseja que você siga o propósito dele. Você vai alcançar o propósito de Deus, amém? Você foi escolhido e chamado para isso. Será, pastor? Mas pastor, eu não sei pregar, não estou dizendo que você tem que pregar. Você já viu que as pessoas, elas, quando fala de alcançar o propósito dele, elas pensam que logo elas têm que ser um pregador, um pastor. Não. Talvez esse seja o meu. Ou de algum outro pastor que está aqui, pregar o evangelho. Mas às vezes nós estamos tão levados pelo tempo, pelas coisas, por aquilo que nós desejamos, que nós esquecemos do verdadeiro propósito de Deus. E aí acontece, sabe o quê? Que se você for colocar diante de Deus e perguntar para Deus, porque o problema, sabe qual é? Que a gente quer falar. Nós falamos e não perguntamos. Se você perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor espera de mim? Olha aqui a minha lista, olha o que eu tenho feito para o Senhor, olha, eu estou até muito cansado, mas eu estou feliz porque eu fiz para o Senhor. Aí talvez Deus vai falar assim, não, você não está entendendo, não era isso que eu queria. É isso que eu queria que você fizesse. Você está fazendo tudo errado. Eu não quero que você esteja cansado, estressado com a vida por causa de mim. Eu não mandei você fazer isso. Você está no foco errado. Você está correndo para o propósito errado. E às vezes nós estamos lá achando que estamos tão bem, mas Deus não está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Porque quando você segue o foco, o propósito de Deus, aí você vai fazer a vontade de Deus. Né? Às vezes a lista é tão grande. É por isso que às vezes as pessoas, quando olham para a Bíblia, tem aquele texto da Bíblia que fala assim, que no dia lá do julgamento vão se deparar diante de Jesus e aí vai falar assim, o Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso. Falando, não estou entendendo quem é você mesmo. Não, eu expulsei demônio. Ah, não estou lembrado, não sei quem é você. Por que você fez isso? Não mandei você expulsar demônio. Quantos estão comigo aqui? Estou falando de quem está seguindo o propósito errado, só de motivação, mas não tem o foco principal, a direção de Deus para a sua vida. Então, o que Deus quer? Que você siga Ele, ouça, pare para ouvir. Pare para ouvir. Pare para ouvir a Deus. Eu participei de um encontro uns dias atrás, uma semana atrás. E lá nesse lugar, a primeira coisa que pediram foi o nosso celular. Me dá aí o celular aí. Pensa que... Mas o celular, eu já vou passar 8 dias aqui, não tenho tempo para isso. Vou perder outro dia, eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda, tenho um negócio aqui. Tive que desfazer tudo. Você vai pegar o meu celular ainda? É, dá seu celular, 8 dias, você vai ficar sem ele. Misericórdia. Não dá, não posso, eu não posso. Vai ser um atraso. Por favor, celular. Aí você passa 8 dias, aí você entende que Deus te empurrou para lá, porque você está fazendo o que Deus, algumas coisas que Deus não queria, você está dando prioridade para algumas coisas que Deus não gostaria, e aí você vai compreender que Deus quer você, quer falar com você, quer ministrar no teu coração, e Deus quer que você ouça Ele. Então, o projeto de vida nos tira muitas vezes do projeto de Deus, do plano, do propósito de Deus. Quando você para, aí você vai ver que às vezes você ouve tão pouquinho a Deus. Tem alguns que ouvem a Deus só através dos outros, que estão tão distantes de Deus. Sabe o que Pedro fez? Sabe qual foi o segredo do Pedro? Eles não deixaram mais Jesus. Até quando Jesus estava sendo ido preso, estava sendo levado, o Pedro estava lá acompanhando. Mesmo que deu uma erradinha lá, uma negadinha, mas estava acompanhando. Não largou mais dos pés de Jesus, ele queria seguir o propósito. Diga assim, Espírito Santo, diga comigo, me ajude a seguir o propósito. É isso aqui que eu quero. Então, o propósito é a razão da sua existência. Você vive porque Deus te criou para viver o propósito dele, amém? Esteja disponível. Propósito é aquilo que nos impulsiona a viver da forma que nós vivemos para Deus. É por isso que você está aqui, que você tem um propósito, agradar, louvar, exaltar a Deus. Uma vida sem propósito não tem sentido. Não tem sentido. Agora eu digo para você, quando você vive dentro do propósito de Deus, todas as coisas que você fizer, por isso que a Bíblia fala, em tudo que você colocar a sua mão, aí falou para Josué, Josué, medita aqui, ó. Olha para cá, para essa palavra, medita aqui, ó. O propósito é esse. E se você fizer o que eu estou te falando, em tudo você vai ser bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedido aqui? Segredo, viva o propósito de Deus na sua vida. É isso que Deus quer. Nós possamos viver o propósito dele. Romanos capítulo 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos chamou para vivermos de acordo com o seu propósito. Se você sabe aonde quer chegar, faça o que Pedro e os discípulos fizeram. Nunca saia de perto de Jesus. Nunca abandone Jesus. Agora, antes de nós encerrarmos, vamos mirar aqui no propósito. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes foram proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E sabe por que Jesus sentou-se à direita do trono de Deus? Porque Jesus viveu o propósito e alcançou o propósito que Deus tinha para a vida dele. Esse é o propósito. Qual o maior exemplo da Bíblia para nós seguirmos, pastor? De viver o propósito, alcançar o propósito de Deus. Jesus. O Paulo fala assim, combati o bom combate, completei a carreira. Foi isso? Poucos falam na Bíblia isso. Uma pessoa que fala assim, completei, está falando assim, eu vivi o propósito, estou pronto. O Paulo falou, estou pronto, Deus, se quiser me levar, mas eu acho que nem estou querendo ir quando eu vejo as pessoas perdidas ainda, eu quero ficar mais um pouquinho. Mas você quer viver o propósito, é saber que fez segundo a vontade de Deus. E o propósito de Jesus não era a cruz. Não era a cruz. Sabe qual era o propósito de Jesus? Era agradar, em primeiro lugar, o coração do Pai e nos salvar. Esse era o propósito. Foi para isso que ele veio. Aí você vai ver que Jesus nem queria ir para a cruz, se pudesse passar. Mateus capítulo 26, 39, ele está orando dizendo, não dá de passar o cálice. Eu quero chegar, alcançar o propósito, mas precisa disso tudo? O Pai falou, precisa. Então vamos lá, se precisa, o preço vai ser pago. Mas o propósito era alcançar o final, chegar à linha de chegada, o final, né? De forma simples, eu vou explicar para você aqui, para você compreender que eu não estou falando de chamado. Há uma diferença do chamado para o propósito. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Você vai ser até o último dia. Você vai alcançar. Você foi chamado. Ou seja, você foi feito para ser. Você vai viver o seu propósito. O chamado é aquilo que Deus vai te capacitar para que você possa fazer em prol dos outros. Em prol dos outros. Então, chamado. Jesus foi, tinha chamado e ele viveu o chamado. Mas o propósito ele queria alcançar. Então, o chamado vai nos levar a alcançar o final, o propósito, a linha de chegada. Quantos estão comigo aqui? Tá? Ah, eu sou chamado. É, talvez você, hoje você é chamado e Deus quer que você faça algo. E você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer, o seu chamado. Mas talvez esse chamado pode mudar daqui com os dias. Deus pode falar para você, o seu chamado hoje é esse aqui, não é esse. Você vai viver o chamado para alcançar o final, o propósito de Deus. Foi isso que Jesus fez. As etapas da vida, as fases da vida são nossos chamados, né? Cada etapa da nossa vida é um chamado que vai contribuir para alcançar esse propósito. Propósito do Senhor, melhor para todas as pessoas, para a nossa vida. Olha o que fala Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quantos creem que Deus tem isso para você? Então qual o segredo aqui? É você entender que Deus vai usar todos os teus chamados para você alcançar o final, o propósito. Está bem ali, lá na frente, daqui com os dias, Jesus volta. E você vai ser aquele que vai poder regozijar porque você chegou no final. Você não se perdeu no meio do caminho. Eu já vi tantas pessoas desistindo. As pessoas desistem, já viu? Elas desistem das coisas. Porque elas não entenderam o propósito real. O propósito dos propósitos. Aquela paixão que está no seu coração. Que você pode... Você vai abrir mão de tudo que for preciso. Mas você vai alcançar o propósito de Deus. Tem uma canção que fala, eu abro mão dos meus sonhos. É isso? Abrir mão de tudo aquilo que nós criamos para nós, para viver aquilo que Deus criou, formou, planejou. Esse é o propósito de Deus. Então, você que está hoje aqui, Deus te chamou, esse chamado vai se cumprir ou está se cumprindo, para que você alcance o propósito principal, a vontade de Deus para a sua vida. Amém?
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @PazSantarémBA.